Jesus to walk with me. I want Jesus to walk with me. All along life's pilgrim journey.
O ministério com trabalhar com mulheres e homens que estão presos, nós começamos em 1995, numa unidade, na verdade era uma cadeia em Curitiba, uma unidade feminina. E depois o trabalho ali, ele começou a crescer, e nos contornos que ele tem hoje, seria impossível numa unidade, digamos, uma cadeia, abrigar. Então, nós saímos do nono distrito, que é uma cadeia, fomos fazer o trabalho na Penitenciária Feminina do Estado do Paraná, hoje trabalho que já tem 10 anos, e daí o nosso desejo do trabalho geral dentro do Estado do Paraná é nós temos uma igreja dentro de cada presídio, de ficar uma igreja propriamente dita dentro de cada presídio. Hoje no Paraná nós estamos em 11 presídios e a Unidade Federal de Catanduvas, que está ao fundo aqui na imagem, faz parte de um desses 11 presídios. Então, para ter uma igreja dentro de cada presídio, é necessário ter um capelão. Esse capelão, ele vai ser filiado à Sociedade Bíblica do Brasil para poder receber material, receber bíblias. Então, o passo de pregar, o primeiro passo é pregar o evangelho na unidade, que para nós é prioridade. E nós cremos que o evangelho também contempla obras sociais.
Muitas pessoas não vão poder vir até o presídio, mas através do vídeo, através da sua história, vão poder conhecer um pouquinho mais. Como é que você chega lá, você prega, você dá estudo, canta? Como é que funciona isso? É como culto mesmo?
Então, a primeira coisa é você estabelecer um contato com a direção da unidade. A lei do nosso país, seja no caso estadual, seja federal, garante a presença da igreja, do pastor dentro de uma unidade federal. Então, você se respalda na lei para estar fazendo o trabalho. A igreja deve respeitar todas as regras, todas as leis que são impostas pela unidade, seja ela federal ou estadual. Um exemplo, aqui na Penitenciária Federal de Catanduvas, os cultos são de 20 minutos. Então, você tem uma palavra de 10 minutos, aí você canta um cântico ali, porque nós temos que fazer várias vivências. No Brasil, nós temos 4 presídios federais. Nós estamos trabalhando aqui na Penitenciária Federal de Catanduvas. A gente sabe também que a primeira igreja em Campo Grande está trabalhando já há algum tempo também na Penitenciária Federal lá de Campo Grande. Agora, no fim do mês, também nós estaremos tendo uma reunião com o chefe da reabilitação lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte.
E Luiz, nesses anos que você vem trabalhando, qual experiência que te marcou? Eu sei que às vezes é um trabalho a longo prazo, mas queria saber se você já tem algum testemunho de algum cara que está preso que você poderia compartilhar com a gente aqui hoje.
No fim do mês agora de maio vai estar acontecendo um casamento na primeira igreja batista de Curitiba, e uma ex-detenta, a mulher estava presa, ela vai se casar. O futuro marido dela também, né, que estava um ex-detento também, nós vamos realizar a cerimônia de casamento deles. Então, graças a Deus por isso. Na Penitenciária Federal de Catanduvas aqui nós temos o pedido de um interno. Ele falou a seguinte frase para nós, para a equipe, falou: pastor, eu quero arrumar minha vida com Deus. Ele perguntou se a gente realizaria a cerimônia de casamento dele dentro da unidade. A gente falou que sim, mas isso é condicionado mediante a autorização que é da direção da unidade, né? Então a gente peticionou por isso, mas independente do qual vai ser a resposta da direção para nós, eu creio que isso já é um fruto do Espírito Santo, um fruto de Deus, de o cara manifestar o desejo de casar. Também temos pedidos já de internos, um que quer cursar teologia, então a gente está providenciando isso também. Tem um outro interno que quer fazer pós-graduação também em teologia também. Então, assim, tem outra unidade também no Paraná, onde o rapaz saiu, estava preso, está ele, a família dele inteira está indo para a igreja. Ele está fazendo curso discipular de batismo, e também ele não está casado, digamos, legalmente, ele quer que o pastor faça isso na vida dele. E experiências, Deus tem dado assim muitas experiências assim para nós. Pode não parecer, mas para nós como cristãos, isso para mim fortalece minha fé também.
É aceitar o desafio da vida dia a dia, é aceitar vencer o pecado dia a dia, é aceitar vencer os nossos sentimentos egoístas, o nosso dia a dia, seja numa penitenciária ou seja na rua, quando eu for fechada no trânsito, seja também lá se for contra uma mulher muito bonita.
questão que você colocou das pessoas que queiram ajudar, que queiram participar, eu creio que existem, que existem três maneiras claras para pessoas poder participar. Primeiro de tudo, como nós somos cristãos e nós cremos no poder de Deus, no poder da oração, é a pessoa orar, mas orar de verdade, mesmo se interessar, se colocar na brecha, interceder. A Bíblia diz que muito pode a oração de um justo. Então é intercessão, a primeira questão. A segunda questão que eu creio é se voluntariar. Então eu quero ser voluntário, então entrem aí em contato com Missões Nacionais, que é um órgão da Igreja Batista, e a gente vai indicar uma penitenciária próxima na cidade onde você está, se você quiser se voluntariar. E uma outra maneira clara é financeiramente. Eu quero apoiar o ministério financeiramente. Então tem todo um custo, toda uma logística envolvida, e a gente precisa de aporte financeiro para estar aqui. Então eu creio que não existe uma maneira, um meio como ficar de fora, de não apoiar, de não ajudar. E a gente procura sempre levar a palavra de Deus pura, verdadeira, para que essas pessoas possam conhecer atrás das grades, porque o nosso projeto, o nosso desejo, assim como ter uma igreja fora das grades, é possível, é claro, ter uma igreja também dentro das grades, e eu creio, nós cremos, que quando Jesus vier, pessoas serão arrebatadas de trás das grades.
Como um voluntário que está vendo o projeto, né, gostaria de que você contasse a tua experiência, como que é viver, né, Jesus aqui dentro.
Cara, boa pergunta. Viver Jesus aqui dentro é algo que gera em nós um sentimento de, poxa, eu estou cumprindo com o chamado de Deus, porque Jesus, ele mesmo disse, né, que veio para os doentes, ele não veio para os sãos. Então quando você está ali junto com aquele pessoal ali que matou, roubou, sequestrou, enfim, você está literalmente com aqueles que precisam do remédio, e o remédio é Jesus, e nós estamos apresentando a Jesus. E então viver Jesus ali dentro é ser aquele que leva o remédio para eles, que realmente só esse remédio pode trazer a cura do caráter, do pecado e transformar as vidas. Enfim, nós cremos nisso e é por isso que a gente está aí.
Impressionante é o seu amor. Até dar livramento àquele que nunca te procurou. Abre mão do seu filho que sofre por todos que ele gerou. Meu primeiro amor é aquele que não acaba e nunca te trai. Repreende os seus filhos em busca da paz. E mesmo na escuridão ele olha por mim. Meu primeiro amor, ele salva e liberta de todos.
Graças a Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês, amém? Vocês não podem dizer que não conhecem mais o trabalho que nós temos realizado nos presídios. A partir de agora você se tornou testemunho ocular daquilo que Deus está fazendo atrás dos presídios. Seguindo até uma orientação do pastor Marcos no primeiro culto, como eu tenho vindo muito pouco aos cultos da Igreja Batista do Bacaxiri, sou membro dessa igreja, mas devido assim, graças a Deus, nós temos tido uma agenda bastante corrida. Esse fim de semana eu acho que eu devo ter participado, deixa eu contar, 2 cultos, 1 de manhã, 3, 10, 13, a 15 cultos nesse fim de semana. Ontem foram 10 cultos na Penitenciária Federal de Catanduvas. Hoje de manhã a gente esteve ministrando ali na Igreja Batista Rio Verde, em Ponta Grossa. Sexta-feira a gente teve culto na Penitenciária lá em Foz do Iguaçu. Meu nome é Luiz Carlos Magalhães, eu sou membro da igreja. Fui seminarista da igreja, hoje sou pastor de Missões Nacionais, e nós temos um objetivo muito claro, muito bem definido, e eu acredito que foi definido já na Bíblia, de termos uma igreja também dentro dos presídios. Queria apresentar minha esposa, pedisse que ela ficasse em pé. É Cristiane, mas a gente conhece mais como Tite, né? Tá bom? Tá aqui junto também. E eu queria também apresentar alguns irmãos que têm participado, têm estado no fronte no trabalho do ministério dentro dos presídios, que têm feito a igreja entrar dentro dos presídios, né? Essa banda que estava tocando aqui, esse pessoal, eles têm sido o Carlos Caruto, o Rogério, é eles que têm sempre organizado a banda para... Eles que têm organizado a banda, o louvor. Nós estamos já, gente, eu sempre acabo esquecendo, não sei se já não é 13 anos na verdade, que nós estamos ali dentro da penitenciária aqui feminina, da qual a nossa igreja é mãe desse trabalho. E eu sei que tem mais pessoas, eu queria só apresentar rapidinho para a igreja. Eu estou vendo o Ricardo que está aqui. Ricardo, fica de pé, a sua esposa, a irmã Jussara, a irmã Inara, né? Quem mais que está aqui, gente, eu não estou vendo. Vera, fica de pé, você e o seu esposo, por favor. A Fernanda Proença, onde é que está a Fernanda? Não sei se está aqui, a esposa do Rogério. Gente, se eu não estou vendo aqui porque a luz está na minha cara, eu não estou conseguindo enxergar. Mas, por exemplo, a Vera tem participado ali na CRAF, que é o Centro de Regime Semiaberto Feminino, bem próximo aqui da nossa igreja, tem trabalhado ela e o seu esposo lá. O Ricardo, que está aqui com a sua esposa, e as duas irmãs Inara e Jussara são membros da Igreja Batista Memorial, do pastor Marcelo ali. Tem mais alguém que eu não estou vendo, que está trabalhando diretamente dentro dos presídios? Eu não estou conseguindo enxergar aqui por causa da luz, mas são pessoas que têm se envolvido diretamente no trabalho. Nós estávamos em 2010 em um único presídio ao qual nós iniciamos o trabalho. Hoje, 2012, nós estamos em 14 unidades no estado do Paraná. Estamos em uma unidade em Ciudad del Este, juntamente com a nossa primeira igreja bautista lá, pastor Carlos Gonzalez, e também com a nossa igreja batista de União da Vitória, realizando o trabalho já em Porto União, ali já no estado de Santa Catarina. Deus tem abençoado grandemente o nosso trabalho, e esse vídeo que você acabou de assistir foi realizado, essa filmagem, há cerca de um mês atrás, mais ou menos, depois de nós como igreja termos peticionado isso. Celita, que está aqui, que me ajuda a fazer os ofícios, né? As petições todas, foi nos autorizado, e o testemunho do agente penitenciário federal, quando essas imagens foram sair do presídio, foi que até então nenhuma igreja ou um pastor conseguiu entrar lá dentro e filmar, e sair com essa filmagem lá de dentro. Então Deus tem nos conduzido a bom termo, e é claro e nítido, como nós acabamos de cantar essa música, que o Espírito Santo nos reveste, e isso tem sido claro. No Novo Testamento, perdão, no Velho Testamento, o mar se abriu. Agora aqui, nos dias de hoje, as grades estão se abrindo, nós estamos entrando. É o paradoxo do Evangelho. Gente ora para sair, nós oramos para entrar. Porque a gente quer falar de Jesus. Nós queremos que esse louvor que nós cantamos, essa presença do Deus poderoso, Todo-Poderoso que nós sentimos, nós queremos que aqueles que estão atrás das grades não sejam discriminados e não sejam tratados de forma diferente. E nós queremos levar Jesus para eles. Então eu queria, Igreja Batista do Bacaxiri, caso você é membro da igreja e não saiba, nós temos uma célula, posso dizer assim, pastor Roberto, uma célula estendida, maior, eu não sei, mas são 400 mulheres. Sábado, dia 28, agora nós temos culto lá na unidade, temos uma creche lá da qual o Ricardo e as irmãs cuidam lá, com 40 crianças em média, de 0 a 6 anos de idade. O Beto tem ido junto conosco. O Beto já pegou membros da célula, já foram participar de um culto junto conosco lá. Então você quer fazer uma visita, quer levar a tua célula para conhecer o trabalho, você está convidado. Eu queria compartilhar com vocês um texto, e vou também estar discorrendo algumas experiências que Deus tem nos proporcionado e tem chegado até nós. Eu quero também agradecer a vida da irmã Maria Espéria. Eu sempre chamo ela de irmã, né? Promotora, doutora, enfim, porque ela é do Ministério Público e tem sempre nos abençoado, nos auxiliado, né? Eu sou leigo, não entendo muitas questões de leis, de como tem, mas o Ministério Público, através da irmã Maria Espéria e também o Marco, sempre tem nos apoiado, nos orientado e nos ajudado para que o trabalho possa andar também dentro da lei da que o nosso Estado exige. Prova disso, nós somos convidados para fazermos parte do Fundo Penitenciário Paranaense, da Secretaria de Justiça. Nos chegou o ofício, do qual eu então serei representante, né, do povo evangélico. Na verdade, não sei muito bem ainda qual a minha representatividade lá, passei isso para o pastor Roberto, fomos convidados a isso. Dia 28 agora, sábado, nós somos convidados para a inauguração do semiaberto em Maringá, né, e ali vai ter um culto ecumênico. E tem uma religião, não vou falar o que é, mas eles são responsáveis pela abertura mas o que eu considero a melhor parte ficou conosco. Nós somos responsáveis pela palavra daquele momento, então já um dos nossos voluntários vai se deslocar a Maringá para que a gente possa dar a abertura, o início do trabalho no semiaberto feminino ali em Maringá. Se você está com sua Bíblia em mãos, por favor, abra lá Êxodo, capítulo 3, versículo 11. Na minha opinião, isso é uma opinião particular minha, depois de Jesus Cristo, talvez o maior líder que eu conheça para guiar um povo se chama Moisés. Nós temos outros líderes na Bíblia, mas eu não me lembro alguém que tenha conduzido um povo por tanto tempo e tão grande número através do deserto. Porém, antes de conduzir esse povo, Moisés vai receber um chamado de Deus. Quando você lê a palavra de Deus lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 23, 24 e 25, vai relatar que o povo estava em sofrimento, estava em dores, muitas e muitas dificuldades, e o povo clamava. Diz o texto, Moisés falando que Deus se lembrou do povo, da aflição que o povo estava passando, e Deus chama Moisés para que Moisés seja esse libertador para o povo. Porém, ao chamado de Deus para Moisés, Moisés vai responder, ele tem quatro respostas aqui, que eu separei para que a gente pensasse um pouco, que eu creio que essas respostas se parecem um pouco com as nossas vidas. A nossa irmã que está indo para a cidade, como é que é, querido, o nome da cidade? Taurânia? É, Taurânia. Queria falar uma coisa para você aqui, todos nós somos missionários em tempo integral. Ela vai para uma missão específica, lá para Nova Zelândia, lá para a Ásia, uma missão específica que ela vai fazer, mas cada um de nós que estamos aqui essa noite, temos uma missão específica essa semana. Você vai para o teu trabalho, você vai para a tua escola, você vai para um ambiente onde você, a tua pessoa, personalidade, vai influenciar. O teu trabalho, você tem empatia com pessoas que, por exemplo, o pastor Marcos, o pastor Falcão não tem, porque você conhece essas pessoas. Então você é um missionário comissionado por Deus para ser testemunha naquele lugar. Atos capítulo 1, versículo 8 vai dizer que você recebeu o Espírito Santo para você ter poder para quê? Para testemunhar. Recebereis poder para quê? Para ser testemunha. E para testemunhar tem que ter esse poder, o poder de Deus. E Deus vai usar a tua vida. E Moisés foi chamado para libertar um povo que estava já há 400 anos, onde o Egito, o faraó, estava colocando a escravidão, o peso sobre aquele povo. Capítulo 3, 11, ao chamado de Deus, Moisés falou o seguinte: porém Moisés respondeu para Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu no meu departamento, na minha repartição para levar a palavra de Deus? Vou chamar o pastor Roberto. Quem sou eu para ir falar, quem sabe, com uma autoridade, com o chefe? Porque essa pergunta aqui, essa pergunta que Moisés faz, na minha concepção, no meu pensamento, pode ter vários panos de fundo. Pode ser que ele se sentia intimidado em falar com o faraó. Pode ser, quem sabe, ele estava pensando, será que eu sou digno de ser portador da palavra de Deus, de algo tão importante para levar o evangelho? Na minha opinião, na minha concepção, analisando outros textos aqui do capítulo 3 e 4, eu acho que era mais uma desculpa de Moisés para não ir, do que propriamente ele reconhecer isso, uma dificuldade de faraó. Ele estava, parece que, meio temeroso. Quem sou eu para ir? E muitas das vezes, quando é feito apelo na igreja com relação a campo de missões, com relação às vezes a consagrarmos filhos e filhas para missões, vem essa pergunta na nossa mente: quem sou eu? Eu? Quero esconder. Eu? Se você for lá para Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1, o profeta vai descrever e dizer: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um trono. E vai haver um momento, uma pergunta ali, que eu creio que ecoa até os dias de hoje, Deus perguntando: quem irá por nós na cidade de Curitiba? Quem irá por nós no bairro Bacaxiri? Quem irá por toda Curitiba pregar o Evangelho? E naquele momento, Isaías, voltando para Isaías capítulo 6, levantou suas mãos e disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Tal era o desejo do profeta, e nem que para isso ele tivesse que ficar seminu, para que a mensagem de Deus chegasse clara àqueles que a ouviam e que puderam testificar na vida do profeta Isaías. Quem sou eu? É a primeira colocação que Moisés faz.
Êxodo 4, versículo 1. Se você estiver aí, talvez você vire uma página da Bíblia, ou talvez esteja no mesmo espaço. Êxodo 4, versículo 1. Eu separei um outro texto onde Moisés vai dizer para Deus: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu. E se eles não acreditarem em mim? Irmãos, eu acreditei que Deus me chamou. Eu acreditei nisso. E quando eu fui, por exemplo, a gente realizava um trabalho em 1995, numa cadeia aqui, que era a cadeia feminina no 9º distrito, que era ali na Arthur Bernardes, eu fui lá pregar, fui lá falar de Jesus, falar da esperança daquele que me salvou, e eu pude verificar o seguinte: não sou eu que convenço, não sou eu que faço a mudança na vida das pessoas, é o Espírito Santo, como está descrito lá em João capítulo 16, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu e você temos que ser simplesmente se entregar e se deixar usar por ele, a palavra fará esse efeito. João capítulo 15 vai dizer que é a palavra que limpa, não são os meus argumentos, as minhas teses, mas é a palavra que limpa. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, Jesus declarou e falou. E da mesma forma, quem sabe nós podemos dizer assim: quem sabe se o pastor Roberto estivesse lá, as pessoas iriam acreditar. Mas aqui eu quero deixar uma coisa bem clara: você é um missionário nas mãos de Deus. Você é um missionário. Vou aproveitar as falas do Caruta, olha para quem está do teu lado e diga assim: você é um missionário. Pode falar, você é um missionário. Uma fala aí, determina, declara, ordena, fala um monte de coisa, mas... Para que nós somos missionários? Mateus capítulo 5, Jesus Cristo espera que nós assumamos o papel de sal da terra e o papel de luz desse mundo. No mesmo texto, lá depois, ele vai dizer o seguinte: realizem boas obras para que glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Nós temos que realizar as boas obras para que Deus seja glorificado através dessas obras. Eu acredito que uma das grandes expressões verdadeiras do cristianismo é o amor ao próximo. Êxodo capítulo 20 vai nos descrever sobre 10 mandamentos que Deus passou para o povo. Entendendo um pouco, estudando um pouco, a gente vê que esses 10 mandamentos é um resumo, quem sabe, das 615, 618 leis do povo de Israel. Dependendo da fonte, muda o número de leis. Mas vem para 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20. Os 4 primeiros mandamentos de Êxodo 20 fazem referência à pessoa de Deus. E os 6 últimos mandamentos fazem referência ao tratamento para com o próximo. No Novo Testamento, Jesus vai resumir os 10 mandamentos em 2 mandamentos: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, amarás a Deus de toda a alma, corpo e entendimento. Segundo grande mandamento, que não é menor que esse: ama o teu próximo como você ama você mesmo. E daí em 1 João, a porca aperta um pouco mais, e João vai dizer o seguinte: você não pode dizer que você ama a Deus que você não está vendo. E se você vê o teu próximo e não o ama, João nos chama de mentirosos. Como você diz que ama a Deus? Você não consegue vê-lo. E o próximo que você vê, você não consegue amá-lo. Você está mentindo. A tua mensagem não tem base. A tua mensagem não consegue ter poder de persuasão, porque aquilo que você fala não é aquilo que você vive. É o que está chamando, é o que está falando. Abre comigo ali Efésios capítulo 2, 8 a 10. Nós somos salvos para realizar boas obras. As boas obras não nos salvam. Efésios, Paulo escrevendo, a igreja que está em Éfeso, ele vai dizer o seguinte: pois vocês, Igreja Batista do Bacaxiri, são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10, o apóstolo Paulo vai continuar dizendo: escuta bem, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Fomos chamados para praticar boas obras. A gente acaba, quem sabe, confundindo um pouco, porque nós vivemos num contexto de religiosidade, onde muitas pessoas acreditam que praticando boas obras serão salvas. As boas obras não nos salvam, mas nós somos salvos para fazer ela. Nós não podemos merecer a salvação, nós não podemos contribuir. Jesus Cristo já pagou o preço, tudo o que era necessário para fazer com que eu fosse salvo e você fosse salvo, já foi feito. Então ninguém tem nenhum mérito por isso. Dá um pulo agora lá, Tiago capítulo 2, 14. Tiago vai nos dizer o seguinte, capítulo 2, versículo 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a vossa fé pode salvá-lo? Não somos salvos pelas obras. Mas se eu digo que eu tenho fé, essa fé tem que ser representada também em obras. Eu não quero aqui de forma alguma afunilar o ministério da nossa igreja local ou da nossa igreja paranaense voltada para presídios. Peço permissão para falar em presídios porque é uma área que eu conheço um pouco mais e tenho números e dados. Mas de uma maneira geral, o preso, a presa tem que ser amada no seu ambiente. Nós não temos como esperar que aquela pessoa seja perfeita para que então venhamos a amá-la ou se preocupar com ela. Muito tempo atrás, quando nós iniciamos o trabalho na penitenciária feminina, eu falei isso talvez, não sei se você vai lembrar disso, nunca me esqueço que uma daquelas crianças, ela nunca tinha visto, eles não têm acesso a animais dentro do presídio lá, mas uma daquelas crianças, elas conseguem, tem gatos que andam por lá, e elas até então não tinham visto nenhum outro tipo de animal, mas houve um dia, acho que a polícia entrou lá, entrou com um cachorro lá dentro, e uma daquelas crianças, tal é a inércia que elas vivem, estão separadas do mundo, uma daquelas crianças olhou para a mãe e disse, olá mãe, um gato grande, estão lá. Então é nossa obrigação como igreja, e levarmos o evangelho lá, e quando nós falamos como igreja, de termos uma igreja dentro de cada presídio, a Penitenciária Federal de Catanduvas, assim, dos nossos projetos, por exemplo, do ano passado até esse ano, foi investido R$8.000 dentro da unidade. A Igreja Batista do Boa Vista, pastor Marcos Freire, da BBN, a igreja doou, no início do ano, falou, pastor, nós queremos doar R$5.000. Nós compramos tudo em livro, mandei a nota para a igreja. Todos os livros estão lá. Philip Yancey, Brenna Manning, Charles Swindoll, Roberto Silvado, enfim, os pastores, estou mandando tudo para lá. Ontem tinha um preso, perguntou para mim, eu perguntei, vocês estão lendo os livros que a igreja mandou? Aí ele falou assim, pastor, eu estou lendo um romance espírita, o que o senhor acha? Ah, meu irmão, eu falei assim, ó, deixa eu falar uma coisa para você, eu sou pastor, se eu não falar para o senhor o que eu acho, quando eu chegar lá, Deus vai me perguntar por que eu não disse, então eu vou te falar o que eu acho, errado. A nossa mensagem, pecado é pecado. Nós não podemos subjetivar, nós não podemos começar a tentar usar uma linguagem politicamente correta para pecado, porque não existe. Pecado é pecado. E foi isso que eu falei para ele. Falei, ó, se eu fosse para o livro de Atos, falei para ele na hora, Paulo ia fazer uma fogueira desse livro, aí desse romance. Romance ia virar fogo. Nós temos que ir lá falar de Jesus para eles. Minha fé e a tua fé tem que ser expressa através de obras. Salmo 19, o último versículo, creio que é o 16. Davi vai dizer que as palavras dos meus lábios e que o meditar do coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Hoje, lá na penitenciária, como é o nosso plano, nosso planejamento, temos um seminarista, tem biblioteca para que eles possam ler livros bons, que os oriente, como eu fui dito ali, cada capelão hoje, nós estamos 14, estão se filiando à Sociedade Bíblica do Brasil para poder receber material, a nossa instrução tem sido de que os presos possam receber a nova tradução da linguagem de hoje, com letra grande, porque muitos têm dificuldade com a leitura, Aquela fita ali foi gravada há um mês atrás. Sexta-feira, 9 horas da manhã, estava eu e mais o professor Robson, da Faculdade Teológica Batista do Paraná. Com o ofício que a Celita fez, que a gente fez, depois de muitas idas e vindas de Brasília, graças a Deus pela nossa igreja, pelo nosso irmão Deltan, que é procurador da República também. Sexta-feira, 9 horas da manhã, entramos lá para realizar o vestibular de um rapaz que está preso. Quando o Robson da faculdade começou a fazer, depois que ele realizou a prova, esse rapaz começou a chorar pela oportunidade que ele está tendo de começar a fazer teologia à distância. Nós temos um seminarista. Nós temos um seminarista dentro do presídio. Aí eu falei para o Robson: Robson, me manda a ementa, que eu vou começar a mandar para todos os irmãos ver quem tem aqueles livros de ementa, porque ele fica 22 horas preso, o interno lá, então ele vai ter tempo para ler bastante. Nós queremos, em nome de Jesus, levantar líderes dentro dos presídios, para que eles possam serem testemunhas do Evangelho, porque eu creio e tenho certeza, quando Jesus voltar, muitos serão arrebatados de dentro dos presídios. E às vezes existe, às vezes não, com certeza, nós temos base bíblica para realizar ministério em presídios, e às vezes tem ministérios que nós estamos na igreja, que às vezes estamos correndo atrás, e às vezes não, talvez não tenha tanta base quanto a gente tem de estar dentro de um presídio. Mateus capítulo 25, comentei isso no outro sermão, onde tem a questão da omissão, que muitos não foram visitar os presos, mas teve aqueles que foram visitar os presos. Você pode depois ler Mateus 25 a partir do versículo 31. Voltando aqui para o nosso texto base, Êxodo capítulo 10, versículo 4, uma outra resposta que Moisés vai colocar para Deus, um outro questionamento diante de libertar o povo de Israel. Êxodo 4, 10, Moisés vai falar assim para o Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Ele alegou falta de eloquência. Alegou que não sabia falar. Foi isso que ele colocou. E quantas vezes nós já usamos dessa desculpa? Por exemplo, eu não sei falar. Eu não sei como testificar. A gente volta lá para Atos 1:8. Você tem dentro de você o poder do Espírito Santo e você pode sim testemunhar e testificar. Pessoas precisam de você, pessoas dependem de você. Deus quer usar a tua vida dentro da nossa sociedade. Gente, eu creio que é um tempo ímpar que nós estamos tendo. Então, se alguma vez, por algum motivo, essa desculpa fez parte da tua agenda, risque ela do caderno. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Pentateuco, as 5 livros da lei, foram escritos por esse homem. Esse homem que aqui está, se ele fosse preso hoje, seria preso por homicídio e por ocultação de cadáver. Mas Deus acreditou nele. E quem somos nós para não acreditarmos naqueles que estão presos? Deus não nos chamou para acreditarmos ou não, chamou para pregarmos. A obra de mudança, de transformação é do Espírito Santo de Deus, não nossa. Vamos pregar. Vamos pregar. Jeremias capítulo 1, versículo 6, há uma desculpa parecida quando Deus está chamando Jeremias. Capítulo 1, versículo 6, Jeremias vai dizer assim: quando Deus o chama, ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda eu sou muito jovem. Gente, vemos aqui, não depende de idade. Idade não é um empecilho. Se é muito jovem, estamos aqui. Se a pessoa alegar uma idade avançada, vamos para Abraão e para Sara. Com 100 anos eles trouxeram a vida. Deus faz da impossibilidade uma possibilidade. Romanos vai dizer, capítulo 3, que Deus traz à existência aquilo que não existe para responder a oração do seu povo. Lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus cria um verbo bara, do hebraico, para trazer do nada, e Deus disse: haja e ouve. O teu Deus é um Deus de criação, o teu Deus é um Deus que tem poder para trazer a existência. E Ele chamou você. Jonas capítulo 1 vai dizer que Deus chamou o profeta, e Deus, quando o chama, diz assim o texto: e veio a minha palavra, e veio a Jonas a palavra do Senhor. Eu queria que nessa noite, minha irmã, meu irmão, você se sentisse um privilegiado, porque nessa noite está vindo você a palavra do Senhor. Naquele dia, naquela época, Jonas foi chamado para ir a Nínive, uma cidade pervertida, perdida nos seus pecados. Mas Jonas foi privilegiado, porque Deus o chamou para pregar a palavra. Eu queria que nessa noite você se sentisse, sabemos que você é missionário, temos base bíblica para isso, e que você se sentisse sim, um privilegiado. Talvez você não vá para a penitenciária sábado com a gente, talvez vá para a Nova Zelândia, tem outros campos, talvez tenha outros guetos em Curitiba. Se existe algum lugar que você saiba que nós podemos iniciar um trabalho para falar de Jesus, procure os pastores da igreja, vamos desenvolver uma metodologia, um projeto, mas vamos avançar, vamos entrar, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra. Se alguém tem que sair, é o diabo, os demônios, e não nós. Nesse período que eu estou 15 anos em penitenciária, muitos dogmas, muitos sofismas foram quebrados. Quando nós chegamos lá, se tem demônio, tem que sair. Porque eu sou sal da terra e sou luz do mundo. Quando fazemos culto lá, aos sábados pela manhã, na feminina, eu sinto a presença de Deus, eu sinto o poder de Deus naquele lugar, tanto quanto eu sinto aqui junto com vocês. Aqui tem pessoas sedentas da palavra, lá tem pessoas com sede da palavra também. O Caruta falou, no primeiro culto que a gente estava falando, lá tem pessoas que quem sabe foram abusadas, lá tem quem sabe pessoas que não tiveram o pai e a mãe que você teve, quem sabe não tiveram a oportunidade de ter a educação que você e eu tivemos, e por isso nós estamos aqui, porque quem sabe nós estivéssemos lá preso. Se você estivesse preso, você gostaria de receber uma visita? Sabe qual que é a principal reclamação daqueles que estão presos? Abandono pelos pais, pelos familiares, pela esposa, no caso de esposo. E eles ficam felizes quando nós chegamos lá no presídio. Ficam felizes. E eu não sei porquê, mas é o que está escrito no bendito do papel na penitenciária feminina. Está lá porque a diretora, segundo a secretária da Justiça, quem manda lá é a diretora. A ordem é para que entrasse duas pessoas. Você faz o cadastro de 10 pessoas e duas pessoas podem entrar na unidade. Então, pega 10, só duas podem entrar. Fazem 10 anos, nós entramos com 20. Quando tem esses tempos atrás, eu queria levar um coral de 200 vozes, eu liguei para a diretora e falou: o senhor é maluco, pastor. Mas aí nós temos uma irmã, que eu não me lembro o nome, não sei se ela está aqui no culto, cujo seu esposo é o capitão Machado. E ele, gente, é um negócio de Deus. Ele ligou e falou: pastor, se precisar, nós fazemos a segurança, eu vou mandar um destacamento para que o senhor possa levar o coral lá, para dentro do presídio. E tem um papel lá que está escrito o seguinte, assim, ó: membros que podem entrar no presídio, trabalho religioso, uma coisa assim, 4 membros, tem um asterisco, com exceção da Igreja Batista, 20 membros, não sei porquê. Estamos lá, gente, não é 10, é uns 13 anos que nós estamos lá dentro. Nós montamos uma sala de informática lá dentro. O trabalho parou por causa de um motim que teve em 2010, estamos tentando voltar desde então. A lista que nós temos da igreja, que um dia eu fui verificar isso, já tivemos lá mais de 615 voluntários já visitaram o presídio. Eu fui vendo uma lista lá. Que nós vamos ser sal e luz para Curitiba e para os presídios também. E nós vamos ganhar pessoas para Jesus em todos os ambientes. Terminando, eu queria que você abrisse ali Êxodo 4, versículo 13. Essa vai ser a última colocação de Moisés, e depois Deus vai ficar irado com ele. A gente não vai falar da parte da ira de Deus, mas a colocação que está aqui, Êxodo 4, versículo 13. Eu já vi pessoas dar essa resposta também. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Né? Manda a irmã lá para a Nova Zelândia, que deixa, né? Deixa eu, Deus. Manda o irmão lá para o preso, que aí Deus abençoe. Vai, manda outra pessoa, mas não eu. Manda outra pessoa, mas não eu. Você vai sair dessa noite com uma concepção, eu espero isso, que você é missionário, não precisa fazer grandes viagens, mas ser testemunha onde você está, exercer influência da pessoa de Jesus Cristo na tua vida, no ambiente que você trabalha. Esther 4, de 12 a 14, eu vou ler para vocês. O livro de Esther relata o seguinte, capítulo 4, quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Versículo 14, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Esther tinha que se arriscar a falar com o rei, porque havia um decreto onde os judeus deveriam ser mortos. Mas quando ela entrasse na presença do rei, ela poderia ser morta por causa disso. E vai haver momentos na nossa vida em que nós colocaremos a nossa vida em risco. Quem sabe colocaremos o nosso emprego em risco. Quem sabe algum valor para nós, colocaremos em risco, porque nós amamos e queremos que as pessoas sejam salvas. Isso é amor incondicional. Jesus diz em João capítulo 15, não há amor maior do que dar a vida pelo seu próximo. Poderá haver momentos que você vai ter que abrir a mão de algum valor que você tem para salvar outra pessoa. E se nós não formos, Deus vai levantar outra pessoa para ir. Nós somos salvos para salvar outras pessoas também. A sociedade está perdida, está desorientada. E ela precisa de pessoas que comecem a mostrar para ela o norte. Comecem a mostrar o que é correto, o que é certo. A sociedade espera isso. E nós, como cristãos, temos sim da parte de Deus essa incumbência de sermos sal da terra e luz para esse mundo. Temos, graças a Deus, dia 25 de agosto, vamos começar o culto na Penitenciária Federal de Mossoró, lá no Rio Grande do Norte. Eu liguei lá para o chefe da Direb, eu achei muito engraçado quando ele me argumentou, falou: Pastor, o que o senhor quer vir fazer de tão longe? Né? Quando eu fui explicar onde é que eu estava. Aí eu peguei, expliquei para ele, mandei o projeto, está tudo aprovado. Né? Agora, mês de agosto, eu vou uma vez por mês eu vou Foz do Iguaçu, vou para Catanduvas. Pastor Dário, de Porto Alegre, lá Rio Grande do Norte, vai vir para cá, para ir junto comigo. E vou mostrar para ele o que a gente está fazendo aqui, e a gente quer ter assim, uma igreja, os quatro presídios federais, quer estabelecer um trabalho único para que as pessoas possam conhecer Jesus. Nós queremos isso, nós já estamos caminhando dentro disso, graças a Deus. Eu até mandei quando o nosso seminarista, posso falar assim já a propriedade, nosso seminarista, quando passou, mandei para alguns, aquilo que era um sonho anos atrás, não é mais sonho, já é realidade. Jesus é bom, Jesus é bom, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Queria agradecer você, igreja, você que é membro da nossa igreja, porque se nós estamos indo, eu sou missionário dessa igreja, se eu estou indo é porque a igreja investiu, é porque a igreja acredita, é porque a igreja envia. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 14, o apóstolo Paulo vai dizer, como é que a irmã vai para a Nova Zelândia, como é que o Luiz vai para o presídio se a igreja não mandar? Não tem como, a igreja tem que mandar. Ela é comissionada por Deus para fazer isso. Então estamos lá. Eu queria terminar isso, queria orar por uma vivência lá de Catanduvas, eu prometi para eles. Eles estavam ontem bem deprimidos numa vivência onde tinham lá do trabalho, tinham acho que 13 homens, estavam chorando ontem lá, tristes. E eu falei para eles, eu vou estar na minha igreja amanhã, e eu prometi para eles que eu orar com vocês, que também nós somos a igreja deles. Queria convidar você para ficar em pé, e eu queria orar por essas pessoas que se encontram presas, E que Deus nos dê capacidade, que Deus nos capacite cada dia mais e condições para estarmos lá. Senhor Jesus, eu quero agora, conforme eu falei ontem para aqueles homens, alguns que já são nossos irmãos, amigos ali de Catanduvas, eu quero agora, junto com a igreja do Senhor Jesus, orar por eles, interceder por eles. Espírito Santo, Tu és o nosso Consolador. Jesus descreveu, falou que ia para o Pai, mas não nos deixaria só. E obrigado porque nós sentimos o Teu conforto, o conforto da Tua presença, e que esse conforto esteja agora com aquele líder que coordena os cultos dentro do presídio daquela vivência. Senhor, que estava ontem abatido, desanimado, Deus, fortalece aqueles homens ali, em nome de Jesus. E Senhor Jesus, por cada uma das minhas irmãs e irmãos que estão aqui, todos aqui são missionários, comissionados, convocados, chamados por Ti. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos purificar a sociedade curitibana, que sejamos diferença, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, dá-nos direcionamento. Abençoa a vida do pastor Roberto Silvado, abençoa a vida do pastor Márcio Tunala, pastor Falcão, pastor Marcos, pastor André, pastor Chino, enfim, Deus, pastor Silvanir, todos os pastores da nossa igreja. Deus, dá-lhe sabedoria, discernimento, direcionamento para onde devemos ir. Em nome de Jesus, Senhor, nos dá direcionamento. Não nos faça, como disse Moisés, dar um passo se o Senhor não for conosco. Não nos faça irmos para uma direção se não estiver a Tua presença conosco, Pai. Por favor, em nome de Jesus. Pedimos a Tua bênção. Eu quero ainda orar pela secretária de Justiça, a doutora Maria Tereza, que a graça, a bênção do Senhor esteja sobre a vida dela. Senhor, nesse projeto, Senhor, dos presídios que o governo do Estado tem, em nome de Jesus, dá sabedoria para ela, Senhor, para que realmente, Pai, haja um amor ao próximo, haja um cuidado, em o nome de Jesus. Nós, como igreja, nós oramos, intercedemos e pedimos no nome de Jesus, Senhor. Amém, Deus.